בעזרת השם דף פי חץ, תדוג'י פסחים. Estamos a פי חץ, נפרימירה ליניה, אולה איקל לפומבדיטה. כמו סודר פרנטריור, várias explicações da diáspora, o exílio do povo de Israel justamente para a Babilônia, vários pontos positivos que o povo de Israel foi exilado para a Babilônia. O último ponto positivo foi que o povo de Israel consumir as tâmaras da Babilônia, que é algo muito farto, muito barato na Babilônia, e poder estudar a Torá com tranquilidade. Um dos motivos da diáspora, destruição do segundo templo, foi o Bitul Torá, que o povo de Israel não estudou tanto a Torá. Foram exilados para a Babilônia para terem tranquilidade de Parnassá, de sustento, e estudar a Torá. Sobre isso, me traz um acontecimento. Ula Ikle Pumbedita, Ula visitou Pumbedita, uma cidade na Babilônia, Krivulei Tiriana de Tamri. Trouxeram para Ula uma cesta de tâmaras. Amaleu Kama Kihane Bezuza. Falou lá, quanto dá para comprar de tâmaras com uma moeda? Amrulei, responderam para ele, Tlat Bezuza, três cestas por uma moeda. Muitas tâmaras por um preço muito barato. Amar Ula exclamou, Melot Sare Dufsha Bezuza? Uma cesta cheia de tâmaras por uma moeda? Na verdade eram três cestas, mas Ula falou, mesmo se fosse uma cesta só por uma moeda, o Bavlai Loaske Beoraita? E as pessoas da Babilônia não estudam tanto a Torá assim? Eles estudam Torá, mas eles poderiam estudar muito mais, uma vez que temos tranquilidade de Parnassá na Babilônia? Beleira Tziaru, porém à noite, ele teve um problema com essas tâmaras. Soltaram o intestino dele. Amar Ula exclamou, Melotzana de Samademota Bezuza Bebavel Ubavleaske Beoraita. Falou Ula, uma cesta cheia de veneno por uma moeda na Babilônia, e mesmo assim as pessoas da Babilônia estudam Torá? Ula voltou atrás e falou que as pessoas da Babilônia estudam Torá mais do que eles poderiam, uma vez que tem uma tentação de consumir muitas tâmaras por um preço muito barato e sofrer esse intestino solto como ele sofreu. Continuam explicando os psukim com relação à redenção do povo de Israel, a Geulah. La marabilazar falou da bilazar, mais divertido, o que se ensina no pasuk? Valchu amim rabim, damru lecho venale lar Hashem, el bet elokei Yaakov. Depois que Mashiach chegar, toda a criação vai revelar que Hashem é o único Deus e vai perceber que o povo de Israel é o povo escolhido. Todos os povos vão vir e vão se unir e vão falar, vamos até a casa de Deus de Yaakov, que é o Bet HaMikdash. Pergunta agora, Elokei Yaakov, Elokei Avraham e Yitzhak? Hashem é só Deus de Yaakov, não de Avraham e Yitzhak, Chas v'Shalom? Hashem é Deus de Avraham, Yitzhak e Yaakov? Por que os povos vão se relacionar ao Bet HaMikdash como a casa do Deus de Yaakov? Explica, mano. Ela louca Avraham, Shekatuv Bohar. O que o pastor pensou em falar, eles vão se relacionar com o Bet HaMikdash, assim como Yaakov se relacionou com o Bet HaMikdash. Não como Avraham se relacionou com o Bet HaMikdash. Não como Avraham, Shekatuv Bohar. Avraham chamou o Bet HaMikdash de uma montanha. A montanha é um local não habitado. Não podemos plantar uma montanha. E assim Avraham percebeu que é o Bet HaMikdash. Explica os comentários. Avraham percebeu como é o primeiro Bet HaMikdash. O primeiro Bet HaMikdash era uma montanha. Não era um local que ia ter uma estabilidade eterna. Shunema, como falou o Pasuk, Hashem Yamer Ayom Behar Hashem Ir'e. Começou tudo no Pasuk que Avraham chamou o Bet HaMikdash de uma montanha. A montanha de Hashem. Veloquei Yitzhak, que os povos não vão perceber que o Bet HaMikdash é como Yitzhak percebeu. Chega tudo Bossadê, que Yitzhak chamou o Bet HaMikdash de um campo. Ficam os comentaristas, Yitzhak percebeu como vai ser o segundo Bet HaMikdash. Vai ser como um campo, já é mais estável. Já é possível semear num campo, não é possível habitar um campo. Porém, o terceiro Bet HaMikdash vai ser diferente do segundo Bet HaMikdash. Falou como falou o Pasuk, Yitzhak foi rezar no campo, foi até o Bet HaMikdash, e Yitzhak se relacionou com o Bet HaMikdash como um campo. E lá que Yaakov, os povos vão perceber que o Bet HaMikdash é como Yaakov percebeu. Yaakov percebeu como é o terceiro Bet HaMikdash, ou seja, até os povos vão perceber que o Bet HaMikdash que vai ser construído em breve, Bezrat Hashem, é como Yaakov percebeu, Shekraou Bait. Yaakov chamou Beit HaMikdash uma casa, um local estável, um local protegido, um local que podemos habitá-lo. Eternamente, assim vai ser o terceiro Beit HaMikdash, que Shenemar, como falou o Pasuk, vai criar Etchel Makoma ou Beit El. Yaakov chamou esse local, o local do Beit HaMikdash, a casa de Hashem. Esse é o terceiro Beit HaMikdash, que vai ser construído em breve, Bezrat Hashem. Continuando para explicar o Pasukim da redenção. Amar Rabi Yohan, falou Rabi Yohan, Gadol Kibbutz Galuyot Ki Yom Shenivriu Bo Shamayim Vaaretz. O dia da reunião dos exílios, onde todo o povo de Israel e todas as partes do mundo vão se reunir na terra de Israel, esse dia é tão importante quanto o dia da criação do céu e da terra. Shenemar, como falou o Pasuk, Venikabitsu, Benei Yehuda, Benei Israel, Yahdav. As pessoas de Yehuda, as pessoas de Israel vão se reunir juntas. Yehuda significa Yehuda e Binyamin. E isso significa as 10 tribos que infelizmente se separaram de Yehuda e Binyamin e foram exiladas de outra forma, uma forma muito mais dura do que Yehuda e Binyamin foi. Yehuda e Israel vão se reunir. Vesamu lehem rosh echad, vão colocar um rei só, o Mashiach. Velum min haaretz, vão subir da terra, ou seja, vão subir de fora da terra de Israel, vão fazer aliá, subir até a terra de Israel. Em espiritualidade, a terra de Israel é mais alta do que fora da terra de Israel. Que Gadol Yom Israel. Que esse dia é um dia muito grande, um dia de Israel. Israel significa o dia que Hashem vai plantar. Hashem vai plantar o povo de Israel, a terra de Israel, para dar frutos, frutos eternos. Israel significa plantar, ele é Hashem. Como se vê daqui que esse dia é tão grande quanto o dia da criação do céu e a terra, que são criações essenciais para a criação. Urti falou o pastor Guai, ele vai ir ao mercado, foi a noite, foi o dia, e se completou o primeiro dia da criação, o dia que Hashem criou o céu e a terra. Esse psukim tem a palavra Yom, a palavra dia sobrando. Também o pastor com relação à criação do primeiro dia. Yom Echad. O pastor falou anteriormente que Hashem chamou a luz de dia. Consequentemente, saberíamos se passou a noite e passou o dia do primeiro dia. Acabou o primeiro dia, porque a Torá tem que falar Yom Echad, ou primeiro dia. E também com relação ao pastor do Kibbutz Galuyot, a reunião dos exílios, a Torá não teria que falar que Gadol Yom Israel, é grande o dia de Israel. A Torá teria falado que Gadol Israel, esse fenômeno que Hashem vai replantar o povo de Israel na terra de Israel, é um fenômeno importante. Porque a Torá tem que falar o dia que Hashem vai plantar o povo de Israel na terra, o dia de Israel. É preciso conectar esses dois psukim tem a palavra Yom, a palavra dia sobrando, para compará-los. Que o dia da reunião do povo de Israel na terra de Israel é tão importante quanto o dia da criação do céu e a terra, que são essenciais para a criação. Continua agora voltando à nossa Mishnah. Yatom Sheshachtu Alav Apotropsim. Vimos na nossa Mishnah um conceito, Ena Pesach Nechal Elalem Nuyav. Já vimos esse conceito desde o Dav Sameh Alef. O Korban Pesach só pode ser consumido para os sócios do Korban Pesach. A Chabura, os membros que pagaram pelo Korban Pesach, podem consumir o Korban Pesach. A nossa Mishnah traz situações onde uma pessoa está na dúvida aonde está a sua Chabura. Com relação à mulher, ela não sabe se ela está na chabura do marido ou do pai. E a seguinte situação é o órfão não sabe se ele está com o apotropos 1 ou apotropos 2. A situação é que um órfão de pai e mãe, Loleno, era cuidado por apotropos, vigias, guardas que cuidavam dele. A situação é que esse órfão tem dois guardas, dois vigias. Cada vigia designou um Korban Pesach para o Yatom, para o órfão. Fala a Mishnah, o Yatom pode escolher com qual Korban Pesach ele quer cumprir a mitzvah de Pesach. Ele fala na Shmat Minah, você vê daqui, Esbrerá, você vê daqui que existe o conceito de Brerá, o que significa isso é que essa Chabura, esse grupo sobre o Korban Pesach, será fixado no momento da Shechita, ou abaixo do Korban Pesach. Nessa situação, cada apotropos fez a Shechita do Korban Pesach em nome do Yatom, e depois esse órfão vai escolher com qual Korban Pesach ele vai cumprir a mitzvah? Como pode ser que ele vai escolher depois da Shechita? Se no momento da Shechita ele não sabia, consequentemente, depois da Shechita ele não pode fazer parte dessa Chabura, não pode consumir esse Korban Pesach. Fala, mas existe um conceito de Brerá. Bera significa se não sabemos algo, em certo momento, muito decisivo. Porém, depois se esclareceu qual era a escolha dessa pessoa. No caso de Yatom, não sabemos no momento da Shrita qual apotropos é preferido para esse Yatom, esse órfão. Depois da Shrita, esse Yatom decidiu que ele quer com apotropos Aleph, apotropos 1, se esclareceu retroativamente, já no momento da Shrita estava oculto essa vontade desse órfão ter mais afinidade a esse apotropos, esse vigia, e fazer parte do seu grupo. Pelo conceito de Brerá, esclarecer algo retroativamente, que essa era a intenção do Yatom, do órfão no meio da Shrita. Porém, a Laha não é assim. Com relação à lei da Torá, não sustentamos o conceito de Brerá. E se essa foi a explicação da nossa Mishnah, você vê que mesmo pela Torá existe o conceito de Brerá, normalmente existe o conceito de Brerá para leis rabínicas, não leis da Torá. Isso pergunta a Gemara, Amara Pizira, Pizira fala que não. Não se dá na nossa Mishnah o conceito de Brerá. Se Labait Mikol Makom, a Torá fala um cabrito para o Kobam Pesach para cada família. Porém, o Kobam Pesach não é só para famílias. Amigos podem fazer uma Chaburá, várias famílias podem fazer Chaburot juntos. Por que a Torá fala Se Labait, um cabrito para cada família? Mikol Makom, fala a Bezerra, a Torá veio falar que o pai da família ele pode decidir designar um Kobam Pesach para todos os membros de sua família que são dependentes a ele. O apotropos, o vigia do órfão, é como se fosse o pai desse órfão. Pode decidir qual Korban Pesach vai ser para esse órfão. No caso, esse órfão tem dois pais, tem dois vigias. Cada um tem a autoridade de decidir que o Korban Pesach que ele fez a Shkita vai ser para o órfão. O que é necessário só depois é que esse Yatom, ele se vincule, ele esclareça, Mikano Leabá, daqui para frente, quem é o principal pai? Quem é o principal apotropos sobre ele? Se ele escolheu que é o primeiro apotropos, consequentemente, ele pode consumir o Korban Pesach desse apotropos? Na situação, sim, está válido o Korban Pesach. O que não está válido é esclarecer retroativamente qual é a vontade do Yatom no momento da Shkita. Por isso não é necessário. Não precisamos saber qual é a vontade do Yatom no momento da Shkita, mas que o apotropos tem a autoridade de decidir pelo Yatom, pelo órfão, como um pai tem a autoridade de decidir pelos seus filhos. Sobre isso fala a Gemara Tanya Rabbah numa Braita. Selabait. Esse passo que vimos, um cabrito de Korban Pesach para cada família. Melamed, isso nos ensina. Shadam eviv eshochet aledebeno ubito aktanim. Quer saber que um pai de família pode fazer a Shkita em nome dos seus filhos pequenos. Menos de Bar Mitzvah. Baredei avdov eshifchato aknanim. Eles designam esse Korban Pesach para os seus escravos e escravas goim, que também tem que cumprir a mitzvah do Korban Pesach. Escravos goim também tem que cumprir as mitzvot, como qualquer escravo yehudi, bem midatan, bem shelom midatan. Tanto se eles aprovaram isso ou não aprovaram isso. A situação é que um filho menos de Bar Mitzvah é completamente secundário, submisso a seu pai, com relação ao Korban Pesach, pelo menos, e os escravos goim também. O pai de família, o dono dos escravos, pode decidir designar como uma peça para eles. Avaleno, shochet el debno bituagdolim, porém não pode fazer o abate de como uma peça forçando os seus filhos mais que bar mitzvah de participarem desse como uma peça, verde avdob shifchato aivrim, verde avdob shifchato aivrim, e não pode também designar como uma peça para os seus escravos e escravas judeus, verde isto, e não pode também designar como uma peça para sua esposa, ela me dá a somente se eles aprovaram isso. Se eles não aprovaram isso, eles não são submissos secundários ao pai da família, eles não têm que fazer esse Korban Pesach junto com o pai da família. Podem fazer o seu próprio Korban Pesach de outra forma. Continua desenvolvendo esse assunto melhor. Taneida fala a Braita. Lo yishchot adam, lo yedebno bito avdolim. Como vimos, a pessoa não pode designar o Korban Pesach para seus filhos mais do que Bar Mitzvah. Ou seus escravos, escravas e Eudim. Nem para sua esposa, ela me dá a tan. Ou seja, ele não pode forçá-los a isso. Porém, se eles aceitaram, me dá a tan. O Korban Pesach é válido. Porém, ele pode fazer o abate para os seus filhos e filhas menos do que Bar Mitzvah. Seus escravos, escravas, Goim, que são completamente secundários ao pai de família. Bem me dá tá, bem show me dá tá, tudo vocês aprovaram ou não é indiferente. Uma diferença entre filhos mais do que bar mitzvah, filhos menos do que bar mitzvah. escravos Yehudim, escravos Goim, e a esposa da pessoa que não é secundária ao marido, ao ponto de ser forçada a participar do Korban Pesach com o marido. Se ela quer fazer Korban Pesach com o seu pai, também é permitido. Vekulan shechartu veshachat Rabban alehem, yotzim veshel Rabban. Agora eu vou falar a Braita uma novidade. Se eles fizeram a shechita para eles próprios, e também o pai de família, o dono da casa, fez a shechita do Korban Pesach para eles. Uma contradição, eles querem fazer o Korban Pesach que eles sacrificaram, e o dono da casa fez o Korban Pesach para eles. Yotzim veshel Rabban. Eles saem da obrigação do Korban Pesach somente com o Korban Pesach do dono da casa. Ve'en yotzim beshel atzman, não com o seu próprio Korban. Vimos diferente anteriormente. Vimos que os filhos mais do que bar mitzvah, os escravos de Yehudim, a esposa, são independentes. Aqui seria diferente. Chutz min ha'isha, fora a esposa. A esposa não está forçada a participar do Korban Pesach do marido. Sheikhul Alim conta que ela pode se opor ao marido. Pergunta na mais na Isha, porque a mulher é diferente dos escravos e os filhos mais do que bar mitzvah? Digamos que eles têm a mesma categoria. Amara falou, Rava, Isha berchol de damela. Isso que a Braida pensou em falar, que a esposa é uma exceção, isso inclui todos que parecem com a esposa. São pessoas praticamente independentes, filhos mais do que bar mitzvah, as escravos, também Yehudim. Todos são independentes, não são secundários ao pai da família. Isso responde a Gmará, porém, a Gufa Kasha. Temos uma outra contradição dessa Braita. Amarta, você falou na continuação. Na situação que a esposa fez um Korban Pesach e o marido fez um outro Korban Pesach, pensando também designado para a esposa não está forçada a participar do Korban Pesach do marido, porque ela pode se opor. Se opor significa que ela pode falar que ela não quer participar do Korban Pesach do marido. Tama de Mar, todo motivo que ela não está inclusa do Korban Pesach do marido é porque ela se opõe. Halomach, tem uma situação que ela não se opôs. Nafka Beshebala, você vê que ela está forçada a participar do Korban Pesach do seu marido. Se ela se opõe, ela não está forçada a participar do Korban Pesach do marido, mas se ela não se opõe, é como se ela tivesse aceitado isso. Takta Nereisha, porém, o princípio fala diferente. O princípio da Breda fala velório de isto, ela me dá, tá? Quando é que a esposa está vinculada com uma pessoa do marido? Quando ela aceita isso? Rastama, louco, ela não aceita, ela foi neutro. Ela não está forçada a participar com uma pessoa do marido. Se ela aceitou, então ela faz parte por pura vontade com uma pessoa do marido. Porém, se ela foi neutra, ela não está inclusa forçosamente com uma pessoa do marido. Porém, a continuação da Beta fala diferente, que se ela foi contra essa designação do marido, ela não está dependente da Korban Pesach do marido, mas ela foi Stam, se ela foi neutra, ela está sim dependente, é uma contradição no princípio da Braita e o final da Braita. Fala, mas ela me dá, tá? No que o princípio da Beta falou que ela só está dependente do Korban Pesach do marido se ela aceitou? Lá de Amri, e não sendo que ela aceitou ativamente, explicitamente, ela bistama. Mesmo que ela foi neutra, é considerado que ela aceitou, uma vez que ela não se opôs a isso. Automaticamente ela está, assim, designada ao Korban Pesach do marido. Também a continuação da Breta fala isso. Lapuke hadamur lo. Isso só exclui uma situação que ela se opõe. Se ela se opõe, ela não está dependente ao Korban Pesach do marido, porque ela não é submissa ao marido para esse aspecto. Exatamente o que a Breta fala na continuação, uma vez que ela pode ir limchot, ela pode ir contra. Portanto, ela não está dependente de Korban Pesach do marido. Se ela foi neutra, ela está sim automaticamente vinculada por vontade própria ao Korban Pesach do marido. Olha, me pergunta uma pergunta. Beakulam Shashartu. A sequência da Breta contradiz isso que falamos. Por quê? Fala a continuação da Breta. Beakulam Shashartu. A continuação da Breta é: se todas as pessoas fizeram o Korban Pesach para si próprio, Beshachat Rabban Alehem, e o pai da casa, o Balabait, fez a shechita do Korban Pesach também para eles. Yotzim beshel Rabban. Eles saem da obrigação do Korban Pesach com o Korban Pesach do dono da casa. Debistam. Ou seja, mesmo que eles foram neutros, eles estão inclusos automaticamente no Korban Pesach do dono da casa. Bektan. E a continuação da Braita é: Chutz min ha'isha, a esposa não está inclusa nessa regra. Se ela faz o seu Korban Pesach, ela pode consumir o seu Korban Pesach e não o Korban Pesach do marido. Por quê? Porque ela pode ir contra o marido. Nesse aspecto, ela pode negar participar com uma pessoa do marido, ela pode escolher fazer com uma pessoa que é independente. Aqui se vê que mesmo que a esposa foi estama, ela não foi contra a designação do marido, ela não está inclusa automaticamente no corpo apesar do marido. Isso contradiz o que falamos anteriormente, que sim, esses familiares foram mistama, foram neutros, estão inclusos automaticamente na designação do balabait, mesmo filhos mais do que barmitos, ou mesmo escravos e odin. Por isso, veja aqui que a esposa, se ela foi estama, não está inclusa na designação do marido. Uma contradição. A Mara Barava respondeu, que vai deixar tu? Fala Rava, o que se vê da continuação da Braita? Que se eles fazem a Shkita por si só, e o marido faz a Shkita para eles, uma vez que eles fizeram a Shkita por si só, independente do marido, independente do dono da casa, não existe nenhuma forma maior de negar participar do Korban Pesach do dono da casa. Não é que eles foram neutros, mas que eles próprios fizeram Korban Pesach sozinhos, estão se opondo a participar do Korban Pesach do marido. Nessa situação, realmente eles não têm que participar do Korban Pesach do marido, se se trata da esposa, os filhos mais do que Bar Mitzvah, e os escravos e Yehudim. Com relação a filhos menos do que Bar Mitzvah, os escravos Goim estão sim dependentes do dono da casa. Continuando para um outro caso da nossa Mishnah. Evel Sheshnei Shutafim. Vimos a nossa Mishnah, tem um escravo com dois donos. A situação é que cada dono escolheu um outro Korban Pesach para esse escravo. Para nós também, o escravo não pode consumir nenhum Korban Pesach. Uma vez que temos os dois donos têm que aceitar, concordar em designar um certo Korban Pesach para o escravo. Primeiro, lembra, Rav Eilei, Rav Eina, Saba, Rav Nachman. Perguntou o sábio para Rav Nachman. Então, falou nós também, um escravo de dois donos. Ele não pode consumir nenhum Korban Pesach. Vetai, a Breta fala diferente. Ratzamizeochel. O escravo pode escolher. Se ele quer participar do Korban Pesach de um dos donos, ele pode. Do segundo, ele também pode. Vai contra a nossa Mishnah que fala que ele não pode participar do Korban Pesach. Amarle. Tudo Rav Nachman. Eina Saba. Rav Nachman chamou Rav Eina Saba pelo nome, criticando. Vemos lá, tem quem fala que Rav Nachman falou uma outra coisa para Rav Eina Saba. Ptaya Urma. Um utensílio usado. Rav Nachman estava repreendendo Rav Eina Saba por sua pergunta. De mim você vai aprender qual é a explicação e você vai concordar comigo. Matnitim bedekap da Haddad. Breita de lokap da Haddad. A Mishnah é aberta em duas situações diferentes. A Mishnah está dando bedekap da Haddad. Quando um sócio não se dá bem com outro sócio, não aceita ter proveito do outro sócio. Sendo assim, uma vez que ele recusou que seu escravo faça parte do Korban Pesach do primeiro sócio, consequentemente, esse escravo não pode participar do primeiro Korban Pesach. E vice-versa, uma vez que um sócio não aceita ter proveito do outro sócio, ele não aceita nem que seu escravo tenha proveito do Korban Pesach do outro sócio. Sendo assim, vamos nós também mencionar, esse escravo não pode ter proveito de nenhum desses Korban Pesach. Ele não tem a aprovação dos dois sócios. Braita de lokab de Haddad. Porém, a Breda que fala que o escravo pode escolher com qual dono ele vai fazer o Korban Pesach, se dá uma situação que os sócios, os donos sobre esse escravo, sim se dão bem. Um aceita ter o proveito do outro, então sim, ele aceita também que o seu escravo escolha fazer o Korban Pesach com o outro dono, não tem problema. Não é uma contradição, são duas situações diferentes na Braita e na Mishnah. Continua, Retzio Ebed Behetzio Ben Chorim. Vimos a nossa Mishnah, uma pessoa que é metade escravo, metade libertado. Uma situação comum é uma pessoa que era escravo de dois donos. Cada dono tem metade do escravo. Um dos donos libertou esse escravo. Se resulta que o escravo ele é metade escravo e metade libertado. A nossa Mishnah é Loyokha Mishel Rabun. A nossa Mishnah é que esse escravo não pode consumir Korban Pesach com o seu dono. A situação é que esse dono da metade do escravo designou um Korban Pesach para esse escravo. Porém, ele estava usando a sua autoridade de dono do escravo para designar esse Korban Pesach. Uma vez que ele só é dono da metade do escravo, ele não tem autoridade à parte livre desse escravo. Esse escravo não pode consumir o Korban Pesach, uma vez que metade dele não é escravo. Essa metade não foi designada ao Korban Pesach do dono, Ele não pode consumir o Corban Pesach, a não ser que ele todo seja designado a um Corban Pesach. Então ele pergunta a Mishel Rabo, Udelo Yochal. Ava Mishel Atzmo Yochal. A Mishel fala que o escravo não pode consumir o Corban Pesach de seu dono. Se deduz daqui que ele pode consumir o Corban Pesach dele próprio. Beatane, a Breda fala diferente. Lo Yochal a Mishelo, Velo Mishel Rabo. O escravo não pode nem consumir o seu Corban Pesach, nem o Corban Pesach de seu dono. Como Lucas não é uma contradição entre a Mishnah e a Breda. Karte Mishnah Rishoná, Karte Mishnah Achroná. Tínhamos dois estágios das Mishnayot. Tínhamos um estágio primário que Betira discutiu com Bet Shammai. E um estágio mais avançado que Betira concordou com Bet Shammai nessa situação, como agora eu explicar na continuação. Não é como fala a Mishnah. Mishnah Retzio Eved Vechetzio Ben Chorin. Uma pessoa que era metade escravo, metade libertado. Ovedet Rabo Yom Echad, Vetatzmo Yom Echad. Ele trabalha para o seu dono um dia e trabalha para si próprio um outro dia. Dever Betiler. Essa é a opinião de Betiler, que a pessoa se mantém metade escravo. Bet Shammai e Bet Shammai discutem com Betiler. Viramos a página. Tikante Metrabu. Fala Bet Shammai, vocês ajudaram o dono. O dono não perdeu nada. O escravo vai trabalhar para esse dono um dia sim, um dia não. Veitatzmolo, Tikante, porém vocês não ajudaram o próprio escravo. Por quê? Ele não pode se casar com uma escrava. Por quê? Porque ele é metade livre. A pessoa ben chorin, libertada, não pode casar com uma escrava. Ele não pode se casar com uma mulher libertada. Porque ele ainda é metade escravo. Uma pessoa escrava não pode se casar com uma mulher que não é escrava. E vai ter? Se não vai se casar? Velolo livrar lá, melolo priaver e viar. O motivo que o mundo foi criado foi para que tenha reprodução, para que ele seja habitado. Shinimar, como falou o pastor, Loto Oberá, Hashem não criou o mundo para estar abandonado. Hashem é Tetzara. Contrário, para ser habitado. Consequentemente, esse escravo que não pode se reproduzir, ele não está numa situação boa. Ele é preto e kuna olam, fala Betchai para ajudar o mundo. Confira trabou você o Toben Chorin. Obrigamos o dono desse meio escravo a libertar esse escravo. Decoteu estar ao Hetzidama. Esse escravo tem que escrever um documento de dívida com o valor de metade do seu valor para esse dono. Para que o dono não tenha prejuízo de ter libertado o escravo, o escravo tem que pagar para esse dono o seu próprio metade do seu valor. Vechazru Betile leorot ke Bet Shammai. E Betile concordaram com Bet Shammai. Portanto, fala a nossa Gemara. Isso que a nossa Mishnah fala, que esse meio escravo pode consumir o seu próprio Corban Pesach, é como Betilel concordou com Bet Shammai na situação final. Uma vez que esse dono tem a obrigação de libertar esse meio escravo, ele não tem autoridade sobre esse escravo, tem que libertá-lo. Se ele tem que libertá-lo, o escravo é dono de si próprio para decidir qual Corban Pesach ele vai fazer. Ele não está dependente do Corban Pesach de seu dono. Porém, a Breita fala que o escravo não pode consumir nem o Corban Pesach de seu dono, nem o seu próprio Corban Pesach, como o Betilel ensinava no princípio, antes de concordar com o Bet Shammai, que o dono não tem que libertar esse meio escravo. Sendo assim, ele é metade escravo, não pode consumir o seu próprio Corban Pesach. Ele é metade Ben Horim, libertado, não pode consumir o Corban Pesach de seu dono. São duas épocas diferentes, não tem uma contradição. Continuamos uma nova Mishnah. Almelav dotze oshot alai eta Pesach. Uma pessoa falou para seu escravo, seja o meu encarregado, meu shaliach, para fazer o shchitá, o abate do Corban Pesach. Porém, não especificou se ele quer um cabrito ou um carneiro. Shachat di yochal. Se o escravo decidiu fazer o abate de um cabrito, o dono pode consumir o cabrito. Uma vez que o dono não especificou qual animal ele quer, é como se ele tivesse dado essa opção para o escravo escolher. Shachat le. Se o escravo escolheu um carneiro, Yochal, o dono vai consumir esse carneiro. Shachad di utle. Se o escravo não sabia o que fazer, e fez o abate também de um cabrito, também de um carneiro. Yochal minarishon. Deve consumir o primeiro animal. E agora, por que o primeiro animal? Shachar ma'amar lo rabu. Se o dono sim tinha falado para ele sacrificar certo animal, porém o escravo esqueceu. Keita de assim, como ele vai prosseguir? Ishkatle ugdi. Ele tem que fazer o abate também de um carneiro e também de um cabrito. Por quê? Ele não pode sacrificar dois Corban Pesach para o dono. Veio uma. Ele faz uma condição. Ingdi amalirabi. Se o meu dono tinha escolhido um cabrito Gdi še lovka pride pra eli, se je prokoban pesah deli, vetle še li, jo kaner vai ser pra mim. Os dois corbanos vão ser corban pesach, sacrificados da mesma forma. E depois, o dono vai só relembrar o escravo que ele tinha escolhido vai consumir esse animal na noite de pesach. Vem o tle a malirabi, para ele falar ao escravo, se o dono queria um carneiro, atle shelou o carneiro para ele, vetle she li, o cabrito é para mim. Para ele falar, mesmo na outra situação. Shachach rabo ma'amarlo. O que acontece? O próprio dono esqueceu o que ele tinha falado no princípio. Não sabia se ele falou cabrito ou carneiro. Shneem yetzu lebet ha-sefa. Fala Mishnah, os dois animais têm que ser queimados no crematório do Beit HaMikdash. Mas não sabemos qual é o Korban Pesach do dono, qual é o Korban Pesach do escravo, eles não podem consumi-lo. É um Korban Pesach que sua carne se invalidou, tem que ser queimado no crematório do Beit HaMikdash. Porém, o Pturim Yilasot Pesachim. Para falar Mishnah uma novidade. Uma vez que Nazirikat Dam foi uma forma válida, em nome do seu dono verdadeiro, eles sim saíram da obrigação do Korban Pesach. Eles não têm que fazer o Pesachim, o segundo Pesach, 14 de Iyar. Eles sim fizeram o Korban Pesach na prática. E agora vai explicar por que eles não têm que fazer essa Pesachim. Fala na Pshita, com certeza essa halacha. Se o dono não especificou se ele quer ou cabrito ou carneiro, significa que ele não se importa. O escravo pode escolher, porque a Mishnah tem que ensinar essa halacha que o escravo pode escolher. Na Shachat Gdi Yochav, isso que a Mishnah fala, que se o escravo escolheu sacrificar um cabrito para o seu dono, Yohar, o dono pode consumir esse Korban Pesach, afagav de ragil betle, mesmo que ele está mais acostumado, ele prefere mais, em geral, a carne do carneiro. Mesmo assim, o Korban Pesach foi sim válido. Shachat le Yohar, se o escravo escolheu sacrificar um carneiro para o dono, é um Korban Pesach válido para o dono. Afagav de ragil betle, mesmo que ele prefere normalmente a carne do cabrito. Podemos pensar mais que ele prefere certa carne. Poderia ser subentendido que ele quer fazer o Korban Pesach dessa carne. Falar agora que não, mesmo que ele prefere certa carne, uma vez que não especificou isso para o escravo, o escravo pode escolher. Para continuar, agora explicando a nossa Mishnah. Shachar di utle. Se o escravo não sabia o que fazer, ele fez o abate também do cabrito e também do carneiro. E o Haminarishon, o dono vai consumir o primeiro animal que foi feito o seu abate. Até na Beda fala diferente, não é possível fazer isso. Fazer abate de dois animais para a pessoa escolher depois o que ele prefere mais. Por isso seria necessário, com o de Brerá, esclarecer retroativamente o que a pessoa preferia no momento da Shechitá, isso não se aplica na Halakha. Explica uma matriz em que Bemela com Malaká. Nós temos um caso específico com relação ao rei e uma rainha. Um rei e uma rainha são pessoas muito finas, muito importantes. Eles não se importam se vão consumir um cabrito ou um carneiro. Sendo assim, não é necessário o conceito de Brerá. Eles dão completa autoridade para o escravo escolher o que eles preferem. Se o escravo escolher um cabrito primeiro, esse é o Korban Pesach válido para o rei e para a rainha. Para uma pessoa comum, não um rei ou uma rainha, que sim se importa se vai consumir carne de cabrito ou carneiro, para ele não pode consumir nenhum desses corbanotos. Uma vez que eu fiz dois corbanotos para a mesma pessoa, não se fala o conceito de Brerá, não se esclarece retroativamente no meio da Shechitá que essa pessoa preferia o primeiro ou o segundo animal, e não pode consumir nenhum desses corbanotos. Isso se fala na continuação, Maseh Bemelech u'Malaká, aconteceu com o rei e uma rainha do povo de Israel, Shamru le'avdeem, Seu, Shchatu alenu et ha-Pesach. Falam para os seus escravos, vão e façam abate do Korban Pesach. E não falam se eles querem cabrito ou carneiro. Ve'atzu ve'shachtu alei shnei psachim. E os escravos fizeram abate de dois Korban Pesach. Um cabrito e um carneiro. Ba'u ve'shalu et ha-melech, perguntaram para o rei o que fazer. Amar le'em lechu ve'shalu et ha-malaká. Falou o rei, perguntem para a rainha, porque ela é mais sábia. Ba'u ve'shalu et ha-malaká, perguntaram para a rainha. Amra le'em, a rainha respondeu. Lechu ve'shalu et Rabban Gamliel. Vão e perguntem para Rabban Gamliel o que se faz. Ba'u ve'shalu et Rabban Gamliel, perguntaram para Rabban Gamliel. Amalem, Rabban Gamliel respondeu, Malka o Melech, de Datan Kalalem, Yochru Minarishon. Um rei e uma rainha, que são pessoas muito, muito finas, não se importam com essas coisas pequenas, se é carne de carneiro ou carne de cabrito, para eles não faz diferença, eles podem consumir o primeiro animal que foi feito o seu abate. Sem o conceito de Brerá, não é necessário esclarecer retroativamente que eles preferiam ou carneiro ou cabrito, para eles é indiferente isso, sendo assim não é necessário o conceito de Brerá. Aná, porém nós, que sim nos importamos se nos consumir cabrito ou carneiro, lo nochá, lo minarishon, velo minashin, não podemos nem consumir o primeiro nem o segundo animal. Como vimos, Veshuv Pam Achat, aconteceu uma outra situação, Nimset Halta'a, Bebet HaMitbechaim. Foi encontrado um lagarto na casa de Shechitá, do abate dos animais do rei. O lagarto é um animal que impurifica depois de sua morte. O Bikshule Tamed Kola Seudá Kula. Os escravos pensaram que toda a refeição estava impura, com o receio que se cadáver do lagarto encostou em algum alimento. Baal Beshalot HaMelech vieram perguntar para o rei o que se faz. Amar Laev Lecho Beshalot HaMalká. Falaram para eles, vão e perguntam para a rainha. Baal Beshalot HaMalká, foram perguntar para a rainha. Aparentemente a rainha era mais sábia do que o rei. Amar Laev, a rainha respondeu, Lecho Beshalot Rabban Gamliel. A rainha falou, vão e perguntem para Rabban Gamliel. Baal Beshalot, foram perguntar para Rabban Gamliel. Amar Laev, Rabban Gamliel respondeu, Bet HaMitbechaim Roteach Otzone. Esse lagarto foi encontrado no Bet HaMitbechaim, na casa de Shechitá, num local ardente, quente ou frio. Amrulo respondeu para ele, Roteach, um local ardente. Amar Laev, Rabban Gamliel falou para eles, Lecho Veitilo Alea Kos Shel Tzone. Rabban Gamliel falou, vão e jogam um copo de água frio sobre esse lagarto. Alcho Veitilo Alea Kos Shel Tzone. Isso que eles quiseram, Berichachá, e automaticamente esse lagarto tremeu. Vetier Rabban Gamliel Kola Seudá Kula. Rabban Gamliel percebeu que esse lagarto não estava morto, não impurificou nada da refeição. E Rabban Gamliel purificou toda a refeição, com certeza. Nimsa Melech Talib Malká, assim, resulta que o rei depende da rainha. Venimtsed Malká Tuleb Rabban Gamliel, você vê que a rainha depende de Rabban Gamliel. Nimtsed Kola Seudá Tuleá Rabban Gamliel, você resulta que toda a refeição do rei, daquele banquete, depende de Rabban Gamliel. É que você vê que mesmo o rei e a rainha são pessoas muito importantes, no final das contas precisam dos rabinos. Continua, Shahakma chamado Rabu. Se o escravo esqueceu o que o dono dele tinha falado para ele, se ele falou cabrito ou falou para ele sacrificar um carneiro. O que o escravo faz? Ele pega também um cabrito, também um carneiro e fala que se o dono queria sacrificar um carneiro, o carneiro vai ser para o dono e o cabrito vai ser para mim. E se for o inverso, então o inverso. Pergunta a Sheli. O escravo pode falar que esse animal vai ser para mim, para o meu Corban Pesach? Mas Shekanaeve, Kanarabon, o que o escravo adquire, o seu dono adquire automaticamente. O escravo é submisso ao dono. Todo o patrimônio do escravo é automaticamente do dono. O escravo não tem como falar que esse Corban Pesach vai ser para mim. Amar Abai, respondeu Abai. Oler etzel roe aragil, rabo etzel. O que a pessoa faz? Ele vai para um pastor que o dono desse escravo é freguês dele. Denir Halebeta canta de Rabê, que esse pastor gosta do dono e quer ajudar para que o dono possa consumir o Corban Pesach. O Magdele Halminai, esse pastor tem que vender um desses animais, ou um cabrito ou um carneiro, para o dono, depende do que o dono escolheu, e o outro animal vai ser para o escravo. Aminat Sheen Rabô Reshutbo. E esse pastor tem que falar que está dando para o escravo com a condição que o dono não tem nenhuma posse sobre ele. Essa é a única fórmula para que o escravo vai ter um Corban Pesach dele próprio. Pode trazer os dois animais para o Beit HaMikdash, também o cabrito e também o carneiro, e os dois vão ser sacrificados como Corban Pesach, não para a mesma pessoa. E faz a condição que se o cabrito era para o dono, o carneiro vai ser para si próprio, se o inverso é o inverso. E o Corban Pesach é válido dessa forma, como vimos. Continuamos, Shahat Rabu Mashamado. Se o próprio dono esqueceu, se tinha preferido carneiro ou cabrito. Mishnah fala, queimamos a carne desse Corban Pesach. Mas se não sabemos quem pode consumir o Corban Pesach, a carne se invalidou. Porém, eles não têm que fazer o Pesach Shele, o segundo Pesach. Mas que de cada jogar o sangue da Shechita sobre o Mizbeach, que conclui o sacrifício, e através disso a pessoa sai da obrigação do sacrifício de Corban Pesach, foi de uma forma válida, foi em nome do dono verdadeiro. Porém, Abai limitou essa halacha. Amar Abai fala Abai. Lo shanu ela shechachar achar zrika. Quando é que eles não têm que fazer o Pesach Sheni e o segundo Pesach? Ou seja, que o Corban Pesach sim valeu para eles. É só se o dono esqueceu o que ele queria depois da zrikada. Depois de concluir o sacrifício, no momento da zrikada ele sim sabia. Depois ele esqueceu. Debeina de Zrikdam, no momento que foi feita Zrikadam, o sangue foi jogado no Mizbeach, Avechazer Achilá, esse Corban Pesach pode ser consumido. A Zrikadam só é válida será feita em nome do consumo do Corban Pesach para o dono verdadeiro. Na situação foi, vez que no meio da Zeká, o dono sabia qual Corban Pesach é dele, depois disso ele esqueceu. Ou seja, ele sim saiu da obrigação do Corban Pesach, não pode consumir Corban Pesach na prática, isso não impede o cumprimento da mitzvah do Corban Pesach. A Valshaká Grifne Zeriká, por esse dono esqueceu antes da Zeriká Adam. De Rizrikdam, Love Hazelachilá, quando foi feita a Zeriká Adam. Esse Corban Pesach não pode ser consumido, mas se não se sabe quem é o dono verdadeiro do Corban Pesach, Reavina a Sot Pesach, ele fala, bem, a Zeriká Adam foi inválida, não foi em nome do consumo do Corban Pesach, é necessário fazer o Pesach, o segundo Pesach. Abai limitou a nossa Mishnah não falou explicitamente isso, Abai fala que a nossa Mishnah fala que eles estão isentos do Corban Pesach quando o dono esqueceu depois da Zeriká Adam, não antes da Zeriká Adam. E cadê Madin Labret? Tem quem fala que Abai falou, não se aplica com a nossa Mishnah, se aplica com relação a uma outra Braita. Hamishash intervu orot pishem zebaze. Fala a Braita, o que acontece se cinco coros de Corban Pesach se misturar? Venim tzet yaberet be'echad me'en, encontrar uma verruga de um desses coros. A verruga umum é um defeito que invalida o Corban Pesach. Um desses cinco Corban Pesach está inválido. O que se faz? Kulan yotzim be'tasrefa, toda a carne desses cinco Corban Pesach é queimada no crematório, no Bet HaDeshen, no be'tasrefa do Bet HaMikdash. Upturim ilasot Pesach, Shini fa'la braita, os donos não têm que fazer o segundo Pesach. Por que não? Um desses com uma peça é inválida, por que eles não têm que fazer o Pesach Sheni? A Mara vai falar, vai, Loshan, quando isso se apega que eles estão isentos do Corban Pesach Sheni, ela Sheni tervu le'achar Zeriká, é só se esse coro se misturou depois da Zeriká Adam. Debina de Zerikdam, no momento da Zeriká Adam, que se conclui o sacrifício do Corban Pesach, minha ave chaz le'achilá. Era permitido consumir a carne do Corban Pesach, ou seja, se no momento da Zeriká Adam, era permitido consumir a carne do Corban Pesach, portanto, essa Zeriká Adam foi válida, foi em nome do consumo do Corban Pesach. Isso que depois da Zeriká Adam perceberam que um desses Corbanot tinha uma verruga e invalidou o Corban, isso não invalida a Zeriká Adam. Eles não podem consumir a carne desse Corban Pesach, porém a Zeriká Adam foi sim feita de uma forma válida, em nome do consumo do Corban Pesach. Isso que se proibiu o consumo depois, não invalida o Corban Pesach. A Vali Tarvulif Nezriká, porém se o couro se misturou antes de concluir o sacrifício do Corban Pesach, antes de concluir a Zeriká Adam, Reavina Asot Pesach Sheni. O momento que se confundiu qual coro é de qual Corban e se encontrou um defeito, na dúvida não podemos consumir nenhum desses Corbanot. A Zeriká Adam não foi em nome do consumo do Corban Pesach, isso invalida todos os Corbanot. Todos os donos têm que fazer o Pesach Sheni, são transferidos para o dia 14 de Iyar e fazem o Pesach Sheni. Ou seja, vimos uma opinião que conecta isso que a Baye falou com a nossa Mishnah, e outra opinião que conecta com a Braita. Explica a nossa Gemara. Mande matne amatnitin koshkin a Braita. A primeira opinião que explicou o que a Baia falou sobre a nossa Mishnah, revisando, diz que a Mishnah fala que se não se sabe qual é o Corban do dono, o dono esqueceu. Nem o dono nem o escravo tem que fazer o Pesach Sheni, é só se o dono esquecer depois das Ricardas. Isso falou a Baia. Quem ensina assim o que a Baia falou, com certeza vai falar a mesma coisa com relação à Braita. A Baia dificultou a Halakha. Falou que a Zeriká Adam era feita de uma forma inválida se no momento da Zeriká Adam o dono tinha esquecido qual o Corban é para ele. Não existe nada errado com o Corban Pesach. O corpo do Corban Pesach é válido. Também, o sacrifício foi feito de uma forma válida. Não se sabia quem vai consumir o Corban Pesach. Mesmo assim, falar a Baia, se aconteceu isso antes da Zeriká Adam, o Corban Pesach é inválido. Kolshkin Abraita, com certeza, a opinião é falar que é a mesma coisa com relação a Abraita, que encontraram aquela verruga no meio dos coros. Lá tem um problema no corpo do Corban Pesach. Um dos Corban Pesach está completamente inválido, Psul Aguf, a sua carne está inválida. É mais grave do que Psul Bealim, que os donos não podem consumir o Corban Pesach por questões impossibilitadas, por não saber quem é o Corban Pesach de quem. Uma vez que Abraita é um Psul Aguf, é algo mais grave, com certeza, se isso aconteceu antes das Ricardã, a Zeriká Adam foi nome de um Corban Pesach inválido, que sua carne estava inválida, era um Corban defeituoso, isso invalida o Corban, e são transferidos sim para o Pesach Sheni. Mande matne a Braita, para eu saber o que explicou a opinião de Abai com relação a Braita, que é um Psul Aguf, é algo mais grave, que um desses Corbanot tem a sua carne inválida, Avala matne tinó, com relação a nossa Mishnah, que é um Psul mais leve. O motivo que nós estamos chamando invalida esse corban é porque o dono não sabe qual é o seu corban, mas é mais leve. Na situação, mesmo que o dono esqueceu antes das ricadas, eles não têm que fazer pesachim. Por quê? Na prática, o dono não pode consumir o corban pesach. Se ele se esqueceu, as ricadas não vai ter em nome do consumo do corban pesach à noite, porque na situação o corban pesach seria válido. Explica como é que vai dekshirinino, uma vez que o corban pesach é válido, o seu corpo é válido, quando só o dono esqueceu qual é o corban pesach de quem, de ikara vechazera achila. O que acontece se o dono se lembra depois das ricadas qual é o corban que ele tinha escolhido? O corban é válido? Fora isso, Kameshma e Galha. Hashem também sabe, com certeza, quem é o dono do Kurban Pesach. E também o dono pode se lembrar. Hashem sabe quem é o dono do Kurban Pesach. Conforme essa opinião, mesmo que ele se esqueceu antes da Zrikadá, o Kurban Pesach é válido. Se o Kohen faz a Zrikadá em nome do dono, seja ele quem for, e o dono pode se lembrar, e Hashem sabe quem é o dono verdadeiro, o Kurban Pesach é válido, ele não pode consumir o Kurban Pesach até ele se lembrar. Mas ele não tem que fazer o Pesach Sheni. Você fala que é Gemara? Beleza, deixa amanhã um novo Daf com novos conceitos, novos assuntos. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.